UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Essa é o Noite Ilustrada e eu sou Thaís Marinho. Eu te faço companhia até as 10 horas da noite aqui na Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento. É hora de entrevista aqui no Noite Ilustrada. Cantor, violonista, compositor, professor e autor de trilhas sonoras, Christoph Silva certamente é um artista versátil. Em seu último trabalho, apresentou-se ao lado do Quarteto de Cordas da OSESP, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, e mostrou a profundidade da música erudita. É com ele que eu converso agora, o músico e compositor Christoph Silva. Boa noite, Christoph. É um prazer ter você aqui no Noite Ilustrada.
Ah, boa noite, é um prazer falar nessa rádio, assim, que para nós que somos músicos em Belo Horizonte é quase que a forma de uma esperança em forma de rádio, digamos assim.
Que delícia ouvir isso, Cristo. Bom, primeiro eu queria saber, você diria que você é um músico autossuficiente, já que é cantor, violonista e compositor?
Eu acho que o mais gostoso de ter escolhido essa profissão é poder exercê-la em grupo. Então, mesmo que eu possa me sentir... Eu tenho suficiência para apresentar-me solo, os momentos de maior prazer que eu experimentei em música foi compartilhando-a com os colegas de grupo, a banda que toca comigo, essa experiência recente com o Quarteto OSESP, tantas outras em cima do palco, ou em estúdio, ou gravando uma trilha sonora. Sempre foi o compartilhar que tornou a experiência uma experiência especial.
E falando um pouco dessa sua experiência, né, ao lado do Quarteto de Cordas da OSESP, conta pra gente como é que foi isso, como é que foi essa experiência?
Então, ano passado eu fui contactado pela direção artística da Fundação OSESP com essa surpresa, né, assim, uma encomenda de canções para o Quarteto de Cordas. E a encomenda não era de música erudita. Eles sabiam que estavam falando com um cancionista popular, né, que faz canções com letra e tudo, letras de parceiros, muitas vezes. E aí eles queriam, enfim, conheciam o meu trabalho e queriam que eu experimentasse escrever para o Quarteto de Cordas, né. O Quarteto de Cordas é uma formação muito cara ao compositor de música erudita. Normalmente esses compositores, todos que a gente conhece o nome, né, assim, que entraram, que possuem lastro na história da música, deixaram mais para o fim do seu processo de desenvolvimento a escrita para quarteto de cordas. Às vezes já tinham escrito sinfonias e então encaravam essa formação bastante delicada e ao mesmo tempo cheia de possibilidades sonoras. Eu não me atreveria a querer tocar adiante a história da escrita para quarteto. Isso... os músicos eruditos é que têm para si essa responsabilidade e tudo. Eu apenas queria um enlace, como eu chamei de enlace, amoroso entre a canção popular e o idioma do Quarteto de Cordas, assim, onde você explora realmente o quarteto. Afinal, não tinha violão e quarteto de cordas, como usualmente acontece na canção popular, assim. Quando o artista se propõe, o cancionista se propõe a ter o acompanhamento de cordas, normalmente é algo mais parado, que cria, né, uma atmosfera em torno do núcleo da voz e do violão. Nesse caso, não, era o quarteto que acompanhava a voz. Isso tornou a experiência única, assim, muito diferente de tudo que eu tinha feito e até de tudo que eu já tinha ouvido.
Então, a composição que você fez, né, as composições que você fez, ficou ali no transitando entre o erudito e a música popular?
Ah, sim, com certeza. Embora esses rótulos, assim, muitas vezes são questionáveis, dependendo do contexto, eles podem ser aplicados. E eles vão dar um pouco de ideia de como que o processo aconteceu, né? Então, assim, eu realmente ouvi bastante quartetos de cordas e música para cordas em geral, e a canção é o meu fazer, é o meu foco de interesse, até do mestrado que eu desenvolvo aqui na Federal. E então, assim, o que eu tinha de canção era suficiente para encarar a empreitada, que eu precisava realmente aprender e tive que ser muito corajoso, porque eu não tive formação disso aqui na Escola de Música da UFMG. Minha formação foi como violonista. Mas, assim, uma porta dessa só se abre uma vez, né? Então eu encarei o desafio de aprender via YouTube mesmo, vendo os quartetos tocando, seja coisa do século uma nova ouvinte e aprendendo, vendo, estudando partituras que eu consegui gratuitamente na internet mesmo e fui vendo as possibilidades de recursos, sim. O resultado parece que agradou, principalmente aos próprios músicos, que foram meu principal crivo, assim, crivo mais esperado, do crivo do quarteto de cordas da UZESP.
E, Christophe, ainda ficando um pouquinho nesses rótulos que você falou aí na sua resposta, que nunca dão muito certo, né? Mas, assim, tem como você explicar pra gente que, né, eu e alguns ouvintes que não são profissionais, não são músicos, né, que são leigos, o que, que diferenciaria, assim, de forma sucinta, um artista erudito de um artista popular?
Puxa.
Difícil.
É um pouco difícil, assim. Eu acho, assim, que tem algumas músicas que prescindem da escrita. Tem muitas músicas que prescindem da escrita e de um estudo formalizado, né? A música erudita não. Agora, nenhuma música prescinde do ouvido e da intuição. Portanto, quando se diz assim, músico de ouvido, eu sei que querem dizer que é um músico que não escreve partitura e tal, mas na verdade todo músico é de ouvido. E para essa escrita, por exemplo, que foi elogiada e tudo, eu só usei a intuição, até nomes de acorde eu nem sei, não parei para pensar, não sei tocar várias delas no violão, foram 6 canções ao todo, nem sei tocar no violão e tudo, mas assim, o que eu acho que diferencia é esse prescindir da escrita, que no caso da música popular é uma realidade, tanto que boa parte dos nossos melhores cancionistas não escrevem música, né? Não escrevem partitura. Então, eu acho que essa é uma das diferenças principais. Agora, hoje em dia, a canção brasileira, popular, urbana, especialmente aqui em Belo Horizonte, onde a gente tem gente como o Rafael Martini, o Antônio Loureiro, o Pablo Castro, o Rafael Macedo, ela chegou num grau de determinação muito parecido com o da música erudita. É aí que os rótulos começam a perder sentido. Porque o que eu chamo de grau de determinação? É assim, consciência de cada detalhe, quer seja do arranjo, quer seja da melodia que está sendo cantada com letra pelo intérprete, e uma determinação no sentido de que aquilo é daquela forma. Não adianta você pegar e fazer uma versão muito alheia a essa concepção, porque já não é uma concepção que é puramente voz e letra. Já pensa-se muito no arranjo hoje em dia, na forma de gravar, e isso passa a integrar o sentido da canção. Então, por aí, eu acho que os eruditos e populares vão se aproximando bastante. Entendi. Assim como existe um grau de indeterminação bastante frequente nas composições do século XX, especialmente a partir da década de 50 para cá, ou seja, o intérprete escolhe na hora o que ele vai fazer. Assim como um jazzista, na hora do improviso, tem essa liberdade.
Certo. Você está ouvindo a Rádio FMG Educativa. Meu nome é Thaís Marinho e estou conversando com o músico e compositor Christophe Silva. Christophe, e você tem no currículo trabalhos como Aquele K, Pablo Castro, o Akti, Caetano Veloso, Elza Soares, enfim. Essas parcerias com grandes nomes trouxeram influências para sua música autoral?
O tempo inteiro. Eu me sinto bastante influenciado pelos meus conterrâneos. Eles são parâmetros, são crivo também, são companheiros. Nesse processo que não para, né? Da gente buscar, desenvolver a linguagem, experimentar. É o que eu tenho feito, assim. Eu não faço uma canção bastante radiofônica, não toco no rádio, tenho consciência plena disso. Mas também na hora de compor, de conceber, não imagino que eu estou fazendo para multidões. Sempre imagino que eu estou fazendo para uma pessoa que seja, que vai escutar e vai percorrer os labirintos que eu vou criando ali. Ora pela harmonia, ora pela relação da melodia com a letra, ora pelo arranjo e os timbres eletrônicos que eu adoro, tanto quanto os timbres acústicos, né? Então, o tempo inteiro eu estou criando essa situação de berlinda, de fronteira para a canção popular, que é o meu assunto, o que eu mais gosto mesmo. E os meus colegas aqui de Belo Horizonte, como esses nomes que você já citou, assim, eu também, são referências de altíssimo nível para mim. E além dessas, claro, as referências que todo mundo tem, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Milton Nascimento, sem contar coisas de fora que, em termos de sonoridade, entram de sola no meu trabalho e me ajuda a vislumbrar outras possibilidades, né? Então, há muitos nomes de fora do Brasil também que entram nessa química.
E você costuma trabalhar com composição de trilhas sonoras para peças de teatro e dança, né? Qual que é a grande diferença entre esse tipo de composição e o trabalho que você faz para um CD, por exemplo?
A diferença é que a narrativa não pertence a mim nem à letra do parceiro, mas sim ao texto, que pode ser um texto verbal numa peça de teatro, ou a montagem, se a gente estender essa ideia de texto, ou no caso de uma coreografia, um vídeo. Então, quando a gente tem uma outra narrativa ou percurso de desenvolvimento que seja de um discurso, a gente já não está totalmente sozinho ali para criar o que quiser. Existe uma direção e uma troca, um diálogo, né? E cada vez mais intenso, assim, especialmente quando os diretores são abertos. E eu tive bastante sorte nisso, assim. Trabalhei com gente de mente muito disponível para esse diálogo, como o Júlio Maciel do Galpão, a Paola Bicalho, na Terceira Margem, o Rui Moreira e a Beth Arenque, da Seraquê. Então, sempre gente já acostumada com a troca e diálogo.
Christophe, foi um prazer ter você aqui no Noite Ilustrada. Ótimo nosso bate-papo. Volte mais vezes aqui para conversar com a gente.
Maravilha, e eu deixo um abraço para todos os ouvintes, assim. Tenho certeza que são ouvintes seletos e que estão ouvindo algo do que há de mais interessante produzido em música no Brasil. Eu acompanho a programação e sei que aqui a gente pode realmente ter esperança de continuar experimentando a canção e a música.
Obrigada, Christophe. Boa noite.
Boa noite.
Eu conversei com o músico e compositor Christophe Silva. Para saber mais sobre o trabalho dele, acesse www.christophesilva.com.br, sendo que Christophe é com K e com dois Fs. Então, repetindo, www.christophesilva.com.br. E agora a gente fica com uma música dele, que chama São, música dele e de Makely K. Vamos lá.
De Tatia, Itamar, do Tietê ao Butantã, já cantaram tuas ruas, praças e avenidas. De Arrigo a Ribamar, do Braço ao Trianon, teus viadutos, vales, becos sem saída. De Tatia, Itamar, do Tietê ao Butantã, já cantaram tuas ruas, praças e avenidas. De Arrigo a Ribamar, do Braço ao Trianon, teus viadutos, vales, becos sem saída. Do Vandial Gudim, do Bixiga ao Itaim, gente de todo lugar, tipos de toda espécie. De Pereira do Nirã, da Liberdade ao Carandiru, cantaram por toda a cidade, fizeram tua prece. De Tatia, Itamar, do Tietê ao Butantã, já cantaram tuas ruas, praças e avenidas. De Arrigo a Ribamar, do Braço ao Trianon, teus viadutos, vales, becos sem saída. Do Vandial Gudim, do Bixiga ao Itaim, gente de todo lugar, ticos de toda espécie. De Pereira do Nirã, da Liberdade ao Carandiru, cantaram por toda a cidade, fizeram tua prece. Tom Zé veio de Irará, Rita de Americana, Belchior do Ceará, Chico é paraibano, Careca é do Paraná, Arnaldo é paulistano. Tom Zé veio de Irará, Rita de Americana, Belchior do Ceará, Chico é paraibano, Careca é do Paraná, Arnaldo é paulistano. No Sumaré eu vi São Zé veio de Irará, Rita de Americana, Belchior do Ceará, Chico é paraibano, Saudade é do Vila Mariana, Arnaldo é paulistano. Virginia no viaduto. Loto do chá.
José veio de Arara, Rita de Americano, Belchior do Ceará, Chico é paraibano,
Suzara é salesiano,
Adão é paulistano.
Geraldo Filme foi filmar um clipe com Fellini, e o Ira vai tocar Ronda do Vanzolini. Periferia, o erudito e o popular, a rua da academia.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.